sua relação com a China. Nós temos uma relação secular com a China, entendemos que com a China devemos ter as melhores relações comerciais que sejam possíveis, nós devemos ter com a China uma relação de respeito mútuo, nós temos com a China um acordo específico relativamente à região autónoma especial de Macau, que a China tem respeitado, e enquanto a China respeitar, nós respeitaremos a China nos mesmos termos em que a China respeita Portugal e o acordo que estabeleceu com Portugal. Do nosso ponto, relativamente ao conjunto das recomendações que constam do semestre europeu, bom, este ano não é muito diferente do que tudo o que tem acontecido desde 2016 até hoje. A Comissão e o ECOFIN fazem habitualmente um conjunto de recomendações sobre a política portuguesa, que Portugal naturalmente pondera, mas para além das recomendações da União Europeia, pondera sobretudo o programa do Governo que tem para cumprir. E é assim que temos feito desde 2016 e é assim que continuaremos a fazer, seja em matéria de fiscal, seja em matéria de apoios sociais, seja em matéria de política de investimento, seja em matéria de política de rendimentos. A política é a que nós definimos no nosso programa do Governo e, naturalmente, dialogamos com os nossos parceiros europeus. O tema das migrações. O tema das migrações é um tema central hoje no mundo e, em particular, na Europa. Tenho dito e repetido que querer ter essa ideia de que o mundo vai deixar de ter migrações é uma ideia semelhante a achar que no nosso planeta vai deixar de haver vento. Há migrações desde que há seres humanos e, segundo aquilo que é o melhor conhecimento histórico, nós todos somos produtos dos primeiros migrações que há 50 mil anos se iniciaram do continente africano e que se foram espalhando pelo conjunto do mundo. Portanto, eu lamento desiludir aqueles que julgam que não são descendentes de migrantes, mas são todos descendentes de migrantes. Portanto, há uma distinção fundamental a fazer entre asilo e migrações. E o dever é só um. Quanto ao asilo, a Europa, porque é efetivamente o baluarte dos direitos humanos à escala global, tem o dever de acolher qualquer ser humano, que qualquer que seja o motivo, em que procure no solo europeu a paz, a segurança e a oportunidade de recomeçar a sua vida. E esse dever não deve ser sujeito a cotas e deve ser um dever solidariamente assumido por todos os países da União Europeia. E é por isso que Portugal tem dito que está sempre disponível para acolher refugiados, mesmo para além do número da cota que lhe é atribuído, porque entendemos que é nosso dever acolher todos aqueles que em Portugal procurem asilo, como infelizmente ao longo da nossa história, muitas portuguesas e muitos portugueses tiveram de buscar asilo em outros países ao longo de vários séculos e até já na nossa época contemporânea. Relativamente às migrações, as migrações efetivamente não têm só a ver com os países de origem. Tem a ver com os países de origem, tem a ver com os países de trânsito e tem a ver com os países de destino. E há também uma realidade que a Europa tem de perceber, e designadamente em Portugal, espero que ninguém ignore, é que a Europa precisa mesmo de migrantes. E precisamos, porque as tendências demográficas são as que são, e não é sustentável sequer o crescimento económico da Europa e a ambição que tem de crescimento económico se não tivermos imigração. Agora, a imigração é do interesse dos próprios, é do interesse dos países de origem, é do interesse dos países de trânsito e é do interesse também dos países de acolhimento que seja uma imigração regulada. E a única forma verdadeiramente eficaz de combater a imigração ilegal é termos canais legais de imigração. Porque quando a Europa bloqueia os canais legais de imigração, não trava a imigração, o que promove a imigração ilegal. E é isso que andamos, há um excesso de tempo, todos a fazer. Não creio que seja surpresa para ninguém que, no seio dos 27 Estados da União Europeia, há divergências profundas em matéria de política de migratória. Há divergências profundas. Só isso explica ter sido possível fazer um esforço para se obter no último Conselho JAI um acordo político em torno do Pacto das Migrações. Se perguntam se é um acordo satisfatório, é um acordo que eu não gosto. Mas é melhor haver este acordo do que não haver acordo nenhum. Mas não é um acordo que honra a Europa. Porque o que honra a Europa mesmo era termos aprovado o Pacto das Migrações sem estas condicionalidades e sem haver qualquer dúvida de qual é o dever dos diferentes países da União Europeia. Mas é preciso, de facto, ter muito descaramento, Sr. Deputado, para vir aqui dizer que este acordo passa por pagar 20 mil euros por cada imigrante que não se quer receber. Estou a falar consigo, sim, foi o que o Sr. Deputado que disse. E o Sr. Deputado, é preciso ter muita lata para vir aqui invocar estes 20 mil euros, porque estes 20 mil euros foi a condição dos países que defendem a política migratória que o Sr. Deputado defende, exigiram para poder deixar de bloquear a aprovação do Pacto das Migrações. Quer dizer, pagavam 20 mil euros para não cumprir o seu dever de acolher refugiados. Senhor Deputado Diogo Pacheco de Amorim, o tema da forma como Portugal entende a aplicação do Tratado de Lisboa a países que põem em causa o Estado de Direito, como é o caso da Polónia ou como é o caso da Hungria, está enunciado e estabilizado há muito tempo. E posso reafirmar, porque às vezes podem-se ter esquecido. A primeira preocupação de quem defende o Estado de Direito é aplicar as regras do Tratado. E as regras do Tratado são muito claras. Nos termos do artigo 7º, quando há indícios que um país viola algum dos deveres fundamentais da União Europeia, designadamente o respeito pelo Estado de Direito, deve ser aberto um inquérito. Esse inquérito está sujeito a regras. E é em função desse inquérito, que deve ser feito não com base no preconceito, mas com base nos dados objetivos, que a União Europeia pode retirar as devidas consequências e aplicar as devidas sanções. E a sanção máxima é mesmo retirar a esses países o direito de voto. Muita gente diz que a aplicação do artigo 7º não resolve nada. Eu não começo logo por não recusar essa discussão, porque o artigo 7º é mesmo um mecanismo que está previsto no Tratado. E, portanto, o que importa fazer é cumprir o Tratado. Mas também não é verdade dizer que não é, que é irrelevante, como eu muitas vezes ouço, porque a Polónia inviabilizará a aplicação de uma sanção à Hungria ou a Hungria inviabilizará a aplicação de uma sanção à Polónia. Porventura, convia enriquecer o conhecimento sobre os 27 países, porque, porventura, haveria mais países a bloquearem as sanções, seja à Polónia, seja à Hungria. Vou procurar concluir, Sr. Presidente. Agora, há uma coisa que é certa. É que a aplicação do artigo 7º, a votação sobre o artigo 7º, não deixa de ser politicamente relevante. Porque haver uma votação sobre se sanciona ou não sanciona a Hungria, que é votada a 26 e que é bloqueada, ou que é aprovada por 25 e que é bloqueada por 1, é politicamente muito relevante. Aquilo que não se deve fazer é o que se tem feito até agora, que é continuar a arrastar os pés e não dar sequência à abertura dos processos que foram abertos, senhores deputados, precisamente... foram abertos, precisamente, durante a última presidência portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado Bruno Nunes deseja fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, dirigido a si, aproveitar para recordar o Sr. Primeiro-Ministro que quando nos dirigimos aos deputados podemos dizer o nome, o meu nome é Bruno Nunes, e de qualquer forma queria pedir a afirmação que eu faço, calma, já se demitiu, a afirmação...
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos ou...
Estou a ser interrompido, Sr. Presidente. Apenas para pedir, para distribuir, que a afirmação que eu faço é baseada com as notícias que vêm a público. O documento, não sendo classificado, não precisamos de enviar o SIS, basta pedir aos serviços
então,
para distribuir ao Sr.
Primeiro-Ministro. Então, Sr. Deputado, faça a favor de fazer chegar à mesa e será distribuído. Assim terminamos o debate. Ainda há expediente para ser lido. Portanto, despeço-me do Sr. Primeiro-Ministro e da Sra. Ministra e dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a dar conta da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei 835, do PAN, que deixa a primeira comissão. Projeto de Resolução 782, do PAN, para a primeira comissão. 783, do PAN, para a décima. 784, do PAN, para a décima. 785, do PAN, para a décima. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A ordem do dia de amanhã, da sessão plenária, começa às 10, consta de um debate de urgência requerido pela IEL sobre a educação, seguido da apreciação das propostas de lei, sucessivamente, número 76, número 83, número 89 e número 91 do Governo, a proposta de resolução sem tempos, número 11 do Governo e as votações regimentais. Muito boa noite, até amanhã.